Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari Bourbon, Ruder e Grupo IESA. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, uma hora mais cinco minutos. É uma quinta-feira, chove em Porto Alegre, choveu na Serra o tempo inteiro. Descemos hoje pela manhã lá de Caxias do Sul e choveu todo o tempo, com ainda alguma cerração. Enfim, é um tempo de muita umidade. Ontem o Grêmio empatou com o Juventude no Alfredo Jaconi e hoje o Inter pega o Paysandu. Eu estou falando de jogos das oitavas e final da Copa do Brasil. E estou falando que o Sala de Redação é de produto Gimo, qualidade comprovada. Siga Gimo no Face e no Instagram. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder Segurança é top of mind pela 18ª vez consecutiva. Grupo IESA, vamos juntos. Pesquisa interativa pergunta: o Paysandu pode surpreender o Inter no Beira-Rio hoje à noite? Sim ou não? Então, a pesquisa interativa, ela vem sempre em nome da Companhia da Terra, pronta para realizar, apta para servir, credenciada para ser a melhor, de Palmeira das Missões, e ar-condicionada na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Bom, os cornetinhas estão reunidos aqui, a partir de agora eles vão trabalhar. Vamos lá.
É isso que nós somos pagos.
Exatamente. Aliás, Davi, cornetinha sempre aparece quando o time vai mal. Ontem à noite, por exemplo, eu ouvi um pouco do programa comandado pelo Rafael Collin, o Barão Vermelho, tá? E 90% torcedores gremistas, claro, que era jogo do Grêmio, como será hoje à noite, maioria torcedores do Internacional. Muitos criticando duramente o técnico Renato. Porque quando o time não vai bem, o corneta é o presidente, que fica corneteando no canto, eu não estou dizendo que é esse ou aquele presidente, mas é assim que a coisa acontece. É o vice de futebol, pô, esse cara aí, leva pro cantinho, começa a cornetear. Os próprios jogadores corneteiam o treinador, a imprensa e a torcida, todo mundo.
Os conselheiros do entorno.
É, claro, os conselheiros do entorno, não, evidente, vão fazer grupinho lá no barzinho, lá da arena, lá, ou aqui no Brasil, e fazem isso. Não, o que eu quero te dizer é o seguinte, só para completar. É que toda vez que a coisa não anda bem, as pessoas são criticadas.
É que então, tem uma incoerência.
Então, por cornetinha, tu pode entender críticos, digamos assim, sinônimo, né?
Eu até faço uma distinção, assim, porque para mim, quando tem essa história do vocês da imprensa, enfim, a gente fica sem saber exatamente quando a crítica é generalizada, tu não sabe para onde vai. Cornetinha, para mim, é mais aquela coisa de rede social, que é uma coisa, assim, de piada, de exagero. Crítica é uma coisa diferente, né? A crítica pode ser até construtiva. Então, eu acho que está mais nesse ambiente aí do Renato, ofensa, assim, enquetes, reclamando e tal. Agora, tem uma incoerência no discurso do Renato, que é o seguinte: tanto ninguém esqueceu dos seis títulos, que o Grêmio está sendo medido e cobrado por eles. Essa que é a questão. O Grêmio está sendo cobrado pelo que o Grêmio já fez, aquele Grêmio que foi campeão. Então não há esquecimento dos títulos. Ao contrário, há uma lembrança dos títulos, num passado nem tão distante assim, e que o Grêmio não consegue reproduzir por rendimento. Tem um dado... Primeiro, eu acho que a gente às vezes até dá importância demais para esse tipo de entrevista do Renato. Eu fico às vezes pensando assim, o Renato é um cara inteligente, já ganhou campeonatos. Daqui a pouco ele deve assim se divertir com a gente, debatendo, né?
Claro, porque não tem dúvida.
Ele tira um pouco o foco dos jogadores. Depende, a gente fala menos do André, fala menos do Léo Moura, fala menos dos corredores, que ninguém mais marca, que é uma avenida, enfim. E aí a gente acaba falando no Renato, que tem costas largas, é um cara, enfim. Eu acho que tem muito disso do Renato. Mas eu queria dar um dado, Pedro.
O Renato, onde um é dado só. Em que ele não tem nenhum dado técnico.
Deixa eu dar um dado então. Vou
só
dar um.
Fala dos cornetinhos.
Vou dar um.
Dos seis títulos, não tem uma explicação. Não,
vou dar um. Deixa eu só dar um, Léo.
Não é só de ontem, só para pontuar. Não é só de ontem. Vai lá de ontem.
Não, continua.
Só a entrevista de ontem. O Renato tem sido rotineiro, que as entrevistas dele é o Soninho, é o Nana Neném, né? E por aí
deu
vai.
A
noite virou dia. E a gente não entra numa discussão técnica. E não vem dele a discussão técnica. Ontem, em determinado momento, ele disse: esse eu vou trabalhar internamente. Mas não é uma leitura do jogo, né? Não é um aprofundamento do jogo.
Deixa eu dar uma leitura, Léo, assim, pegando o dado do jogo. Sabe quantas vezes o Grêmio cruzou bolas para a área? Nem todo cruzamento é aéreo, mas a esmagadora maioria, lances aéreos, quantas vezes o Grêmio se valeu do jogo aéreo? 31 vezes. Contra o Juventude, que está numa reconstrução super bacana, está com pontuação de liderança no seu grupo na Série C, perfeito. 31 vezes. Houve um tempo, nem muito distante, que a gente olhava a estatística do Grêmio e tu via assim, cruzamento, 7, escanteio, 7. O Grêmio levantava a bola na área no escanteio, porque tinha um padrão de jogo conhecido pelo país inteiro. Troca de passes em progressão, curtos, movimentação e muitas finalizações. E aí perde a bola, está no campo do adversário, retoma ali depois de 6 segundos e assim se defende. E isso o Grêmio perdeu. Ontem o Grêmio foi um time comum. Não foi um time que inspire confiança para voos maiores.
Mas essa é a questão.
Foi melhor contra o Ceará, mas eu vou te dizer, se a gente for pensar que...
Na Série C, né?
Não acho que nem tanto assim.
Os últimos 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Grêmio até conseguiu construir algo, conseguiu tramar, conseguiu trocar passes. Mas teve muito também, esteve muito relacionado com a saída do John Lennon.
John Lennon.
Joga na segunda linha de quatro. E esse é um jogador que estava levando muito problema para o Grêmio. E o Juventude, com ele ali, estava muito mais firme na sua marcação no meio campo. E a partir da saída dele, o Juventude bota o Dalberto, que é um atacante, e o Grêmio começa a ganhar mais espaço no meio, e o Grêmio até cria.
O Dalberto é um carregador assim de bola,
é um carregador,
né?
Ele é um atacante, O outro não, o outro é um marcador. E ele troca de lado também, ele tira o Bruno de um lado e bota pro outro. Então, nesse momento, o Grêmio conseguiu. Eu imaginei que no segundo tempo, e o Grêmio começou o segundo tempo com o lance do Alisson, que o Grêmio manteria, mas não. O Renato fez o contrário. A partir do momento que ele troca o Jean-Pierre, que é um cadenciador, jogador mais clássico, de passe, de trabalhar a bola, pelo Tassiano, que é um jogador de força, e
não
depois
bem,
o Alisson
não,
pelo PP. Não,
mas
não
o Jean-Pierre estava claramente descontado no jogo. Claramente aquela instabilidade ali no ombro está limitando os movimentos dele. Eu não sei como é que o Grêmio vai resolver mas isso, é mas a gente via que ele tinha receio de cair.
O Jean-Pierre, junto com o Maicon, torna o time do Grêmio lento, o meio campo do Grêmio, aliás, os dois são muito habilidosos e tudo mais, tal, mas eles tornam o meio de campo lento.
Mas o Jean-Pierre eu não acho, assim, Davi. É que ele não está legal agora, o Jean-Pierre.
O Jean-Pierre é mais falso lento. Ele parece lento, ele tem uma passada larga, ele passa pelos caras.
Ele não se desloca como o Luan, por exemplo. Ele não é um jogador que se desloca, ele recebe a bola, tal, aquela coisa. Mas não é aquele jogador que se desloca para abrir espaço. Ontem isso é ele... que o Léo está falando, de que nos últimos 20 minutos realmente dominou o Grêmio, foi para cima e tal. Mas o Grêmio, esse estilo envolvente que o Grêmio tinha é o seguinte: o cara toca, tem que se deslocar para abrir o jogo. E o Jean-Pierre não é disso. Não é um jogador de se deslocar, de abrir espaço, de se movimentar. Ele não faz isso.
É que ontem ele estava descontado, Davi. Ontem ele tinha esse problema no ombro. E ele estava num processo, Davi. Ele tava, lembra que a gente discutiu aqui? A origem dele é volante. Ele estava num processo de, como meia central, fazer isso, entrar mais na área. Ele tem aquele gol contra o Rosário Central. Ele estava num processo.
Tem que se movimentar.
Mas, cara,
ele não é de grande movimentação. Aí tu tem o Jean-Pierre, que não é de grande movimentação. O Michael já está entrado em anos. O Léo Moura, que também tem idade provecta. O lateral esquerdo é fraco. Fraco é um jogador fraco fisicamente, eu estou dizendo. Fisicamente, ele é jogador fraco, tem que fazer um reforço, sei lá. Mas ele não pode ser
titular. Se todo mundo está mal, o problema é coletivo, Davi. É aquela coisa da escola, né? Mas chega lá um professor, todo mundo tira zero, né, na aula. O problema é o professor.
Mas, Davi, também é afetado pelas individualidades.
Claro que sim.
O Grêmio tem um jeito de jogar, se aferrou esse jeito de jogar e não tem mais jogadores para fazer aquilo que fazia. Não tem mais. E o centroavante, vamos desculpar, o centroavante, ele até está jogando um futebol melhor do que ele jogava, mas ele é um centroavante que não cabeceia, não chuta gol. Aí diz assim, não, mas o centroavante no Grêmio vai morrer a mim. Não é verdade, o jogador mais participativo, outros jogadores mais participativos, como o Jael mesmo, que nem é, sabe?
Mas assim, o Jael
essa abreviatura toda.
Mas o Jael estava no Grêmio organizado, né, Davi?
Eu acho que esse é o ponto, Davi. O Grêmio ontem, ele se mostrou de novo mal organizado. Mal organizado. E quem quiser pode ler que ele está mal treinado. De verdade. Pode ser que sejam porque as principais peças não estão jogando. Renato, não, enfim, sei lá se eu sou ou não. Tá. Mas assim, eu acho de verdade. Bom, a zaga eram três reservas, embora o Juninho já venha jogando um tempo. O Michel, os últimos dois, três jogos também jogou. O Léo Moura, invariavelmente, já vinha jogando. Então, já não é tão assim, mas são três reservas, não são os três titulares. Aí do meio pra frente já começa a refazer o time que era aquele, né? Que era Maicon e Matheus, aí tem o Jean, o Alisson de um lado e o Everton. Ou seja, teoricamente os titulares que vinham jogando. E mesmo assim, o Grêmio estava desorganizado. Era um abafa sem organização. É isso que me preocupa. Óbvio que a entrevista do Renato, internamente, eu duvido que tenha sido claro, esse discurso, tá porque o Maicon, ao final do jogo, vem e dá uma entrevista lúcida. E dá uma entrevista que tu vê que tem preocupação, tu vê que tem consciência da fase ruim, porque ele coloca, olha, a gente tá mal mesmo, a gente tem que ficar quieto, baixar a cabeça e trabalhar, porque times que tiveram momentos vitoriosos têm também seus momentos ruins. E citou Atlético Mineiro, citou Corinthians, né? Os últimos aí que tiveram bons títulos, como o Grêmio teve. Então, internamente, se sabe que o momento não é bom. Vem cá, o Grêmio tem 10 jogos e 2 vitórias? Isso não é normal para quem vinha ganhando tudo nos últimos tempos?
O Grêmio tem uma vitória em maio só.
É óbvio que se sabe que o Grêmio não está bem. Agora, internamente, tem que... de alguma forma trabalhar para mostrar isso dentro do campo, e não vem mostrando, porque o que eu vi ontem, e vocês todos viram, foi um Grêmio desorganizado, cara, era desorganizado o time, não tinha triangulação pela direita, o Léo Moura, primeira bola já aqui pela esquerda, já é nas costas do Léo Moura, o Léo Moura não estava na tela,
e não foi gol,
né? Não, é um problema de ontem,
exatamente,
o jogo com o Ceará, os dois lados do campo do Grêmio eram avenidas,
o problema do Léo Moura, não é o Léo Moura jogar ontem, o Grêmio está desorganizado, o problema do Léo Moura é que o Léo Moura acabou como jogador de futebol, ele tem uma técnica, mas ele não tem mais força para jogar. Então a primeira bola do jogo ontem, é um minuto de jogo, é uma bola nas costas dele, pro Aprilia, aquele, ele cruza e o Brenner na frente do goleiro mete na mão do goleiro. Se ele bota 30 centímetros pro lado, é 1-0 pro Juventude.
E o Renato, mas contra o Ceará era o Léo Gomes, desculpa, Léo. Contra o Ceará não era o Léo Moura, o lateral direito era o Léo Gomes e o gol saiu igual. Não. Ou melhor, ontem nem saiu gol, mas a jogada saiu igual.
Então será que não é um mecanismo?
Não, eu tenho certeza que é coletivo
o problema. O Grêmio vai tomar gol sem o Léo Moura.
Olha o gancho do Davi, rapidamente.
Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, só um pouquinho, que não era o Ceará, não. O Grêmio vai tomar gol sem o Leonardo Moura. Mas com o Leonardo Moura, tá, tu tem a bola nas costas, que aconteceu fartamente no jogo do Fluminense, e voltou a acontecer ontem, é isso que eu estou dizendo. Sim, é um jogador cuja idade não era problema ter
concordo contigo. Com ele. Concordo contigo, mas eu digo assim, se ele sair e o Grêmio continuar com a mesma mecânica... Pedro, se o André não dá resposta, se o Alisson não está voltando, se o Jean-Pierre é lento, como disse o Davi, estou pegando o raciocínio do Davi, se o Juninho Capixaba não tem tanta força, então se o Léo Gomes agora não está marcando tanto, então o problema não é individual, é um problema coletivo.
É um exemplo do coletivo.
É coletivo.
Também não acho que está tudo errado.
Claro que não.
Com mais trabalho, esse time renderia melhor. Não renderia nem perto do que já rendeu aquele outro time, que nós falamos sobre ele ontem.
Isso é verdade.
Tá? Eu escrevi sobre
ele. Não vai achar um outro Arthur.
Não renderia nem perto, porque não tem individualidades. O André não é um centroavante com poder de conclusão, assim, não é. Ele não é um centroavante desses que o Grêmio gostaria de ter. Não é. O Alisson não é um jogador explosivo, não é um jogador penetrante, agudo, tal. Ele faz aquela movimentação? Não é. Sabe? O Jean-Pierre não faz a movimentação do Luan. O Matheus, sim. O Matheus é um jogador... O Grêmio tem aqui, ó, tem os dois zagueiros, Kahneman e Jeromel, quando jogam juntos, o Matheus e o Everton, de jogadores assim de ponta e tal. O Cortez, quando joga, tem o Léo Gomes até pode ser aproveitado e tal, aquela coisa. Mas ele está faltando muitas peças.
Tá, mas tu acha então que se trocar as peças, o Grêmio necessariamente renderá?
Não, eu acho que não é... Não, hoje o Grêmio precisa de mais trabalho. Mais trabalho para poder se acertar.
Mas Davi, o que eu não tenho dúvida, Davi, é que eu estava ouvindo no carro agora, acho que foi o Diogo que falou, sobre a possibilidade de o Renato estar fazendo estas frases, algumas delas estapafúrdias, de propósito. Já que ele tem ele tem muitas costas por tudo que ele construiu no Grêmio como jogador e como treinador, e o homem é uma estátua. Ponto. Como ele tem tudo isso, ele pode estar pensando, batam em mim porque eu seguro a onda, e nesse meio tempo eu vou ajeitando,
eu só porque posso eu acreditar sei nisso,
os problemas, né? Que o Grêmio tem. Porque se não for assim, meus amigos gremistas, é muito grave. Se o Renato estiver de fato acreditando que o problema está nos cornetinhas, em quem não ganha título há não sei quanto tempo, que estão torcendo para o time errado, que deu mole e o soninho, se o Renato acreditar nisso de fato, o Grêmio estará longe das soluções dos seus problemas.
É que se ele acreditasse nisso lá atrás, Davi...
O Diogo, eu entendo o raciocínio do Diogo, acho que o Diogo está dando um crédito para o Renato.
Tá? Que merece, né?
Merece. Eu gosto muito do Renato. O Duda, te lembra quando o Renato foi contratado, tu me ligou, bah, o que tu acha do Renato? E eu disse, eu acho que foi uma baita contratação do Grêmio, gosto do Renato, gosto pessoalmente do Renato e acho ele um baita profissional, certo? Tudo isso aí. Agora o seguinte, o que me parece é que o Grêmio, como instituição, não é só o Renato,
Grêmio como instituição, depois desses títulos aí relacionados por ele ontem, e de todo o seu bom sucesso que teve aí, me parece que ele subiu nas tamancas, sabe? Subiu nas tamancas no salto mesmo, sabe? Tá passando essa impressão de que subiu no salto. Pelas declarações de dirigentes, pela declaração do Renato, tal, parece que ele estava ali, assim, a análise das coisas é que tudo sempre vai dar certo.
É, mas a do Michael é menos, não é tão assim. Acontecem. A do não, Michael mas ontem é lúcida, ela admite o rendimento ruim do time.
Eu acho mas também. Parece que a instituição Grêmio tá indo por esse caminho aí que é um caminho
perigoso. O Michael, na declaração dele, ele dá uma sinalização daquilo que a gente já vinha falando. E de que o Renato talvez tenha de fazer isso, e a gente conversou na terça-feira, Duda, e agora não há tempo, e o recesso da Copa América é para isso. O Maicon diz, é um fim de ciclo, todo time que ganhou muito passa por isso, por essa instabilidade, alguns não voltam, o Atlético Mineiro se perdeu na curva e não voltou. Né? O Corinthians refez o time, ele fala do Real Madrid, mas o Real Madrid tem um caminhão de dinheiro, pode remontar outro time. Eu não sei se é questão do Grêmio, tu falou em qualidade, Davi. Não é, eu acho que não é qualidade. Eu acho que o Grêmio está procurando montar um time que é o espelho do time vencedor dos 6 títulos, e esse time não existe mais. Eu acho que o Grêmio tem que deixar esse time lá na galeria e pensar um outro modelo, uma outra forma, e encaixar a característica do jogador nesse modelo.
Mas seria como? De entregar a bola para o adversário não, contra-ataque.
Acho que não, cara. Eu acho que a primeira coisa que assim, o gremista, quando olha esse time, ele lembra do de 2017, ele vai fazer comparações sempre. É tipo o cara que tomou o pé na bunda, ele sempre, a próxima mulher, ele vai lembrar da anterior para comparar. Sim, claro. A outra foi embora, tem mais.
Quantos pés na bunda tu levaste?
Vários, inúmeros. A outra acabou, a ex não existe mais.
Mas na prática, como isso se daria? O Grêmio abriria a mão desse modelo de jogo de ter a bola?
Não, não é abrir mão. É parar de comparar com o ex. Parar de querer achar... Eu tô chegando a essa conclusão, tu entende? É parar de achar que no lado direito nós temos que ter um dublê do Ramiro. É parar de achar que o Jean-Pierre tem que jogar igual ao que o Luan
fazia. Baixar a régua, é isso?
Não é baixar
régua.
Daqui a
pouco não avaliar a partida.
Não, é parar de comparar.
Mas tu não achou o Ramiro?
Bola pra frente.
Mas eu tô perguntando qual é o jogo.
Sei como o jogo. Aí o Renato vai ter que parar e pensar. Temos 20 dias.
O Grêmio tem o Michael e o Matheus Henrique, que trocam passes. Eles não são caras de...
Não, esses caras
saem do time.
Esses caras vão continuar.
Reforçando o que o Duda tá dizendo.
Bota dois centro-médios.
Eu acho que ele pode criar outras alternativas dentro do que ele
tem. Não, eu sei, eu tô perguntando quais seriam.
O Léo também, quando o Léo diz assim, não é só a falta de qualidade. Não, tem qualidade no grupo do Grêmio, a gente sabe que tem qualidade. Pô, qual é o time que não quer o Everton, o Matheus, os dois zagueiros,
o mesmo próprio Maicon, o Jean-Pierre. Pô, o time tem qualidade, precisa agora. Por isso que eu digo,
Matheus, tu diz que tá mal treinado.
Por isso que
o organizado.
Olha, é a primeira vez desde que o Renato chegou que eu vejo o Grêmio parecer que treina pouco ou está mal treinado. E o Renato é um belíssimo treinador de futebol. Não precisa nem discutir a qualidade do Renato. Isso não, nem colocar aqui na pauta. Mas tu olha o time do Grêmio, ele parece que está mal treinado. Tô certo ou não?
Tem razão.
Tu entende? Porque esse tá certo, tem algumas mudanças, etc e tal. Mas, gente, a maioria desses caras jogam um tempão e não tá tendo a naturalidade de movimentos. Isso é falta de treinamento.
Se os exercícios diários do Grêmio são bons ou não...
Sendo bem básico, tá? E partindo de algumas deficiências que estão demonstradas aí, certo? O Grêmio precisa de mais proteção na zaga. Ponto. Acho que todo mundo concorda com isso.
Sim, tem que ter um volante.
Não, mas ontem não foi...
Essa providência que o Pedro falou... Tem que ter um volante.
Simples demais.
Aquela aliança do mal.
Mas às vezes tu resolve na simplicidade. Tu começa por aí.
Aliança do mal, Davi.
O Grêmio nem tem esse jogador.
Lembrando o Ibsen Pinheiro, tem que ter um volante. Se for bom, melhor.
Concordo. Não, mil vezes não. Não,
aqui, ó. Não, aqui, o cara que tá escrito pra jogar ali na frente do Kahneman do Jeromel é o Michel. Sabe, parece assim meio claro que
todos.
Tem que ser o Michel. Aí tu bota o Michel ali. Aí a partir daí tu vai ver bom, Mateuzinho tem que jogar, tá? Tu bota o Mateus. Começa a organizar o time assim. O centroavante não tá funcionando, o centroavante, do jeito que tá.
Bota o Viseu.
Tem alguma alternativa?
Viseu.
Pode botar o Luan de centroavante? Tem que começar a pensar assim.
Essa que é melhor.
Pode mudar
o Diogo. Essa é melhor.
Não, eu acho que o Viseu não tem que ser o
centroavante. Então, eu acho assim, ó, se o Grêmio tem jogado com o centroavante fixo, entre aspas, que é o André, que até nem tá sendo fixo, né? Tá saindo muito. O
modelo do Grêmio é assim.
Bom, não tá dando certo, muda. Muda, não, não é mais o 9 fixo. Exemplo, nós vamos jogar quase sem centroavante, não vamos jogar com o Nego correndo.
A gente tem que não pode botar Pepe e Everton na frente, por exemplo.
Pode botar Pepe e Everton. Mas, Davi, tem uma coisa que vai acontecer de sábado até a outra quarta-feira, que é o resgate imediato de Diego Tardelli. O Grêmio precisa fazer, por exclusão, uma nova solução do meio para frente, especialmente frente. E quando você tem um jogador que não está machucado, que está treinando para recuperar competitividade, e há dois jogos da gravidade, deste sábado contra o Atlético e quarta contra o Juventude, esse jogador você resgata. Para o colocar ou na função do Luan, ou de 9, ou no corredor direito, porque o Alisson está respondendo burocraticamente naquele corredor, o Grêmio precisa fazer alguma coisa que não seja reclamar do voo, como o Renato reclamou ontem. Que não seja falar no cornetinha, como o Renato falou ontem. Que não seja sair por um lado que não tem conexão com a realidade. É isso. Isto é o trabalhar que o Duda está falando. Encontrar soluções. Porque só no verbo, por inércia, não vai melhorar.
Mas, Maurício, a gente está falando do Tardelli. Onde joga o Tardelli?
Olha, o Renato, eu ouvi no Bem Amigos lugar nenhum. Dizer em três Exato. Lugares. Não, deixa eu aproveitar e responder para você pela voz do Renato, que eu ouvi lá no Bem Amigos quando estávamos juntos no programa. Na do Luan, no corredor direito, e 9. Palavras do Renato. Assim que ele pensava Tardelli. Hoje, Léo, ele entra em qualquer desses lugares. Porque o Jean-Pierre está visivelmente descontado com o ombro, porque o Luan está machucado ainda, fora as questões que a gente desconhece, porque o corredor direito tem um cara que está jogando burocraticamente e porque o 9 não faz gol há 25 anos.
O Tardelli tem que jogar de centroavante nesse momento. Em algum lugar, tem que jogar de centroavante. Ele vai ter que se... Ele já fez essa função. Ele vai ter que se sacrificar um pouco aí, porque o Grêmio não tem centroavante. E precisa de um jogador ali junto com o Everton, ali junto com os meias que chegou.
A inteligência do Tardelli pode fazer a diferença no jeito de jogar.
É que o Tardelli é um jogador que ele não encaixou no Grêmio ainda porque não jogou. Mas isso é prova dessa transição que o Grêmio está sendo levado a fazer, e eu acho que o Grêmio renega fazer a transição, de mudar, de esquecer aquele time que deu certo, verdade. Aquele modelo de jogo, e o Grêmio renega, é isso que o Grêmio procura, um novo Ramiro, o Grêmio procura um novo Luan.
Tá, mas para onde iria esse Grêmio?
Sim, o diagnóstico do Duda está
entendendo para onde, muda certo. O esquema.
Obrigado. Muda o esquema, muda jogadores, é a questão do treinador, cara. O Grêmio tem um jogador que custa, segundo alguns, 1 milhão e 200
mas não
por peças,
mês, entendeu?
E que eu estou ouvindo aqui na mesa que ele tem que fazer o sacrifício de jogar de centroavante.
E ele já disse que ele não
ganha
jogar
muito para resolver.
Hashtag assina embaixo. É que assim, o Grêmio vem há muito tempo, inclusive antes, até com o Roger, com uma ideia. Os volantes não são volantes essencialmente marcadores, eles trocam um passe, é uma ideia. Né? A gente já discutiu aqui, o Grêmio até revogou aquele volante brucutu, entre aspas, o Grêmio revogou, não tem mais nenhum no time. Eu acho, por exemplo, que o Darlan tem que entrar no time.
Não, isso dá para fazer o Matheus Henrique. É bom volante, só para não perder o gancho que a gente
brincou. Não, mas é volante. Tu tem que ter o primeiro volante, Maurício.
Esquece o Grêmio tem o bom.
Ah, não, fora, obrigado.
Chama-se Michel.
Faço obrigado a ter o primeiro volante.
Não tem que ter. O Grêmio foi campeão sem.
No momento não seria absurdo. E no momento
não é absurdo. O Grêmio foi campeão com o primeiro volante. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil.
Mas não tem que ter.
Com o Alas.
Tem que ter.
E o Grêmio ganhou a Libertadores com o Jailson.
Tá aí.
Volantes. É coincidência, pode ser. Tá? Mas o Grêmio foi campeão do mundo com o China. O Internacional foi campeão do mundo com o Edinho e com o Elton Monteiro. Pode ser coincidência. Vamos continuar da coincidência. Tu tem que ter uma proteção para a zaga, mesmo que tu tenhas a melhor zaga do continente sul-americano, que isso nós concordamos, tá?
Concordamos.
Tá? São espetaculares os caras. Mas se tu proteger eles, fica muito melhor.
E nesse momento. Mas quando jogava Michael e o Arthur, desculpa, Maurício, jogava Michael e o Arthur, o Grêmio estava desprotegido na zaga?
De certa forma, não
porque tinha 70% de possibilidade. Eu concordo contigo, eu só discordo no tem que.
Mas aquele esquema. Matheus é marcador, Matheus é o cara que mais rouba a bola do brasileiro.
Tu mesmo está dizendo que aquela forma de jogar, ele não está conseguindo mais jogar.
E ele não está conseguindo. Então, Davi, bota o Matheus no lugar do Michel e tu vai ter um sistema de marcação muito melhor. E quem sabe o Maicon ali na frente também, ajudando.
Não, bota ali, bota o Michel, bota o Matheus. Os dois zagueiros. Tu já vai definindo. Tu tem o Cortez do lado esquerdo, o Léo Gomes tá pronto, já tem um sistema defensivo aí. Aí o Tardelli. Pô, o Tardelli, tem negócio da direita, tal, não sei o quê. Pô, o Tardelli eu acho que melhor seria de centroavante, até porque tu pode abrir o lado direito para um jogador com mais energia do que o Tardelli. Tipo o Tassiano, por exemplo.
complicado, não, ele fazer o corredor ali.
Esquece, ele não vai
jogar. Pode ser o Tassiano, batendo,
não vai jogar.
Isso filho. Me lembra o filme Dona
Flor. Não vai jogar porque maridos. O Renato não quer.
Exato.
Eu, como é? Me faça a relação. Nós estamos fazendo tudo o que poderia ser, Davi, né?
Essa é importante.
Parei, Dona Flor e seus dois maridos, respeita a Sônia Braga.
O que está acontecendo com o Grêmio me lembra o filme Dona Flor e seus dois maridos, certo? O Grêmio teve um marido, foi o time que ganhou a Copa do Brasil e... A Copa Libertadores.
Que era o Vadinho.
Que era o Vadinho.
Que é o festeiro. Claro, é o bandalho. O cara da Valência. Isso. Da área, tá. Neste momento, o Grêmio buscou o casamento, tá? Com o Vadinho, mas encontrou ali o Maurício Saraiva.
Não, não,
não. O farmacêutico. Não vai pra Gandaia?
Não,
vai pra Gandaia?
Não, aquele farmacêutico eu não aceito.
Não. Tá, mas aí o que que fez a
tocador de trombone.
O Grêmio
tem que largar o Vadinho.
É o Oboé.
O Grêmio tem que largar o Vadinho.
Tá, na Dona Flor ficou com os dois. Tá.
É,
ela fez uma mescla.
É, não, mas é ruim. O Grêmio tem que ficar com um que não seja o Vadinho. O Duda lançou o troço aqui no programa.
O Grêmio
tá só com bigode de Vadinho.
Independente das teses e do conhecimento amplo de vocês, que às vezes nem é tão amplo assim, mas enfim.
Quando discorda de você, é menos amplo ainda.
Aí, Maurício, que eu quero te dizer o seguinte, aí eu concordo plenamente com o que o Duda disse. Tu não tens condições, os jogos estão te mostrando. Não é eu que estou dizendo. Nem o Maurício, nem o Leonardo, nem o, ninguém aqui, tá? Nem o Davi, tá? Que é o sabidão aqui, sim, certo? Verdade. Os jogos estão mostrando que o Grêmio não consegue se repetir com essa estrutura de time. O Grêmio vai ter que fazer alguma coisa diferente.
Eu vou negociar a reforma da Previdência com você.
Vamos lá.
Você falou em três volantes agora.
Três volantes.
O Grêmio puser hoje Michel, Matheus Henrique e Maicon, não é absurdo. Porque dois destes conseguem fazer papel de meia.
Maurício,
ensina isso pro Bolsonaro, Maurício.
Vamos voltar de novo.
Tudo é negociação, diálogo.
Cada um faz o seu, Davi.
Tudo é conversa.
Cada um faz o seu. Ele que seja competente para fazer o dele, oremos. Mas isso é outra coisa. O Grêmio hoje, se fizesse
oremos bastante.
Se fizesse isso hoje, da maneira como... Porque o Jean-Pierre, em condição, como ele jogou, por exemplo, contra o Rosário Central, que ele faz gol entrando na área, que ele arma para o segundo gol, esse Jean-Pierre é titular e eu não discuto o Jean-Pierre.
O de hoje, ele
tem medo andando de cair, com a lesão no ombro dele. Então, para você fazer Michel, Maicon e Matheus Henrique, esse Michel é bom volante. Você está colocando ali um bom volante. E aí você pode botar Diego Tardelli, pode botar, se você quiser insistir no André, o Everton, mas você agrega no Diego Tardelli a figura da inteligência para jogar.
É que eu insisto,
fazer alguma coisa.
Mas é que eu insisto na parte coletiva pelo seguinte, porque a gente não pode esquecer que há semanas atrás a gente disse, não, o Jean-Pierre é um cara diferente, é um articulador diferente, é de outra turma. O Diego Tardelli entrou lá num jogo, até o Davi disse assim, bah, mas tu vê que é de outra turma, é um cara diferente, então não pode uma hora para outra ninguém jogar nada.
Não é que ele não joga nada. O rapaz machucou o ombro, o outro machucou, teve estiramento, o outro, cada um está com um problema.
Mas quando estiver o Jean-Pierre 100%, o Diego Tardelli 100%,
o Luan 100%,
eu vou insistir. Eles não vão conseguir jogar como aquele Grêmio de 2018, 2019.
Claro, pode jogar mais,
porque
né?
Porque eles são não daquele não modo.
Mas não precisa ser. Se o Grêmio jogar 60% do que aquele time jogar, é um bom time. Tá, ele não pode jogar 20%, 10%.
O que eu estou dizendo é que não é o desenho.
Não é daquele modo de jogar, porque os jogadores são diferentes. Por exemplo, o Tardelli dá um toque na bola.
Mas seria de que modo daí, no caso, esse novo Grêmio?
Seria um time de cruzamento para a área.
Mas não é o
time. Abrir mão do time de toque, não mais.
Não é abrir mão.
Com esses jogadores não abre.
Não abre mão. Mas é que o Grêmio não vai jogar da forma que o time de 2017 jogava. Por quê? Porque tu pode ter o Maicon e o Matheus, mas tu não tem uma recomposição que vai dar um suporte pro Maicon. Ontem, por exemplo, o que o Renato fez?
Mas não é mais simples a buscar a recomposição do que revogar uma ideia que está há 3, 4 anos no time.
Tem um volante marcador e outro volante marcador.
Eu não estou dizendo de volante
marcador. Tem duas posições
que tem que ser... as características dos jogadores. Diogo, o Grêmio está procurando reproduzir um modelo de jogo com características que a gente não tem mais. O Ramiro está no Corinthians... O Arthur está no Barcelona.
O Matheus troca passos, o Matheus troca passos.
Tem duas posições que definem o time, o jeito de jogar. Duas posições aí que são aquelas que fazem...
Petrias.
Não, o centro médio e o centroavante. Esses dois vão definir o jeito
de jogar. O volante.
Não, mas o centro médio, porque eu acho que tinha que ser um centro médio mesmo. Se tu bota o Michel ou um centro médio que fica ali na frente da que fica na frente da área, a zaga está com uma proteção um pouco maior. Tá? Um lateral fica, o outro lateral vai. Aquela coisa clássica, simples. Tá? Simples. Tá? E aí o centroavante, tu tem que ter um centroavante que tenha um pouco mais de participação, um pouco mais de força. Tipo o que o Guerreiro faz no Inter. A entrada do Guerreiro no Inter foi muito importante, porque ele faz com que os outros jogadores que estão em volta dele possam ter espaço para jogar.
Tá, mas me explica uma coisa, o Guerreiro ficou um ano sem jogar, chegou aqui, rebentou. O Tardelli ficou 3 ou 4 meses sem jogar e não jogou até hoje. Me explica,
André,
isso.
Bom, uma parte grande do que pega pro André é o seguinte, né? O André tá aí há um ano já e não faz gol. Mas... E aí o Guerreiro veio com 35 anos, um ano de suspensão, chegou, treenou 2 semanas,
tá fazendo gol atrás do outro. Mas
tem outra coisa que o Grêmio tem que olhar. Mas ele tá num time organizado.
Mas não, tem outra diferença em relação ao centroavante, a função do centroavante no time do Inter e a função do centroavante no time do Grêmio. Por exemplo, a entrada do Guerreiro determinou que o Nico não fosse mais jogador terminal.
Sim.
Vocês percebem que o Nico, ele agora é um cara que serve o centroavante.
E ele parou de fazer gol, o Guerreiro tem feito
gol. Parou de fazer gol, exatamente. No Grêmio não, cara. No Grêmio o centroavante joga em função do time. O André não tem posição física, é uma característica diferente, mas vem cá... O André também não vai sobreviver num conjunto desarrumado. E o André tem que jogar em função do time. Depois ele faz o gol. Por que o Jael deu certo no Grêmio? Porque o Jael se submetia a isso, que era a chance dele jogar no Grêmio.
Tá, mas então eu tô entendendo aqui. Que
mas o André
tá
não tem
que a saída do Grêmio é essa. Um centroavante mais fixo.
Tem seis assistências, tu vê pelos números que ele tenta jogar para o time. Ele entendeu isso que está tentando fazer. Agora, se a qualidade do André é suficiente para o time do Grêmio, é outra história.
Agora, se
ele está tentando se adaptar, o que está se apresentando para ele?
O crescimento dele em relação a ele mesmo é a partir do momento em que ele entende que ele não é o terminal e que ele está jogando pro time.
Mas porque hoje, mesmo isso não está funcionando.
Não, porque essa
nada está funcionando no Grêmio.
Não, porque essa é uma outra crítica que a gente...
É coletivo.
Essa é uma outra crítica, ou enfim, que a gente vem fazendo, que é o repertório. A gente vem fazendo...
Eu gosto.
Vai lá.
Depois. Grupo Iasa jogou os buses. Grupo Iasa apresenta Renault Kwid completo. Com parcelas a partir de R$599, multimídia grátis, é na IESA. Lugar assegurado, lugar assegurado na memória e no coração dos gaúchos. Ruder, pela 18ª vez consecutiva, a empresa de segurança mais lembrada do Top of Mind, que tem um jantar hoje de entrega, então, dos troféus àquelas empresas que foram reconhecidas pelo público.
Parabéns por tudo, Pedro.
Parabéns ao Galito Mamma Mia, sabor, esse é o segredo. Também recebendo o troféu Top of Mind. E ainda, economizar é cozinhar bem. Ainda mais quando você encontra o que precisa para preparar pratos deliciosos. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. 3 minutinhos de comercial, nós voltamos em seguida.
Agora que a lavoura está crescendo, o Barbosa da Fida vai dizer:
agora você tem que usar o novo produto da Fida, Invicta, a nutrição aérea de plantas com a mais moderna tecnologia. O futuro em nutrição de plantas.
Você também vai ouvir novamente um cliente Fida dizer: nossa, a Invicta tem programas nutricionais equilibrados e inteligentes para a lavoura. Então, ouça quem mais entende de produtividade e aplique Invicta na sua lavoura. Invicta é Fida, Invicta é nutrição inteligente. Acesse fida.com.br e agende uma visita.
Oderich Série Premium. Experimente as mostardas especiais, a maionese caseira, os ketchups, a ervilha fresca e os doces de corte da nova Série Premium. Oderich, conserva a qualidade.
Boca, corpo quente, paixão, arrepio. É tanto prazer que a gente sentiu. Só dá eu e você, só dá você e eu. Luar em La Coliseu. Você é toda minha, eu sou todinho seu, no Arena Coliseu.
Motel Arena Coliseu.
A gente se permite no Arena Coliseu.
3516-7778.
A rede de farmácias São João está com ofertas imperdíveis. Venha conferir. Fralda São João, na compra de 4 pacotes, cada uma sai por R$ 9,99. Toalha umedecida Snow Baby, com 48 unidades. Leve 3 pacotes por R$ 4,99 cada. Tintura Max Tone, apenas R$ 9,99 cada, exceto cores especiais. Desodorante Rexona, na compra de 3 unidades, pague R$ 10,99 cada. As melhores ofertas você encontra na São João. Rede de farmácias São João. Cuidado cuidar da sua saúde é nossa missão.
Bem-vindo ao mundo SUV. Le Monde apresenta o novo SUV Citroën C4 Cactus 2020. Com multimídia 7 polegadas, câmera de ré e painel digital. Em uma promoção especial de lançamento. A partir de R$ 69.990, taxa zero e bônus no seu usado. Confira a versão turbo de 173 cavalos, com bônus de 5 mil no usado, taxa zero e IPVA grátis. Na Le Monde Citroën. Citroën. No trânsito dê sentido à vida.
Pensou o ar-condicionado? Pensou o Frigelar. Aqui você encontra soluções completas em ar-condicionado, cervejeiras, freezers, frigobares e muito mais. Tudo pelo melhor preço. Conte com os especialistas da Frigelar para sua casa ou empresa. Porque no Brasil, todo mundo já sabe. Refrigeração e ar-condicionado é na Frigelar. Ligue 051-3314-8977 ou frigelar.com.br.
A Claro tem novidade para você. Combinando seu celular pós-pago com Claro TV com Now, que tem a maior programação HD, você ganha o dobro de internet no celular para assistir muito conteúdo em qualquer tela e na hora que quiser. Você também vai ter acesso ao Now, com milhares de conteúdos para você assistir quando quiser. Nada mais empolgante que o novo. Combine Claro TV com o celular pós-a Claro e aproveite todas essas vantagens. É só acessar clarotv.com.br ou ir até qualquer loja Claro. Claro, claro, você merece o novo.
É dia de estreia do Inter na Copa do Brasil.
Todo mata-mata é difícil, né? Temos que tratar de fazer a diferença aqui em casa para depois ir buscar o resultado lá.
A torcida colorada tem que fazer a diferença. Copa do Brasil com dupla Grenal é aqui, no Futebol da Gaúcha.
A partir das 20h, o pré-jornada já aquece a galera para a noite de Inter e Paysandu. Todas as análises da partida e da rodada de oitavas da Copa do Brasil seguem no Balanço Final e no Esporte Companhia até às 15h. Oferecimento Lojas Quero Quero, NET, Grupo IESA, Sicred, Supra, Vipal Borrachas, Steel e LG OLED TV.
Estamos de volta, 1h41. Se o seu dia tem 24 horas, não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em sua casa, bastando aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Gimo Multisuperfícies, qualidade comprovada. A nossa pesquisa interativa é do ar-condicionado na Frigelar e Companhia da Terra, pronta para realizar, apta para servir, credenciada para ser a melhor de Palmeira das Missões. Hoje tem o segundo capítulo, Malenotti, que é o capítulo colorado estreando na Copa do Brasil nas oitavas de final. Isso. Aliás, o retrospecto do Internacional na Copa do Brasil, ele beira o ridículo. Seria bom que o Internacional esse ano... Sim, péssimo.
Historicamente, não jogou ainda esse ano.
Em todo o período da Copa do Brasil, o Inter já foi eliminado pelo Remo, pelo
Paulista,
pelo
Paraná, América do Minas, Botafogo de Ribeirão Preto. Então,
o Botafogo, se o Inter lá na frente for eliminado pelo Palmeiras, eu vou entender, pelo Corinthians eu vou entender, pelo Grêmio eu vou entender.
Mas vocês já estão sentenciando que o Paysandu já está respondida a pesquisa interativa?
Eu estou sentenciando que o histórico do Inter na Copa do Brasil, tá? Ele é muito ruim, dada a grandeza, os investimentos e a força internacional, que tu não estás reconhecendo.
Mas é que essa sentença não é uma sentença, é um fato, né? Realmente, em 20 e tantos anos. É. Em 20 e tantos anos de Copa do Brasil.
Uma Copa do Brasil,
uma apenas. Uma apenas, né? Com um pênalti.
Com o
pênalti chutando as guanchumas e tudo mais.
O Pinga confessou que já tirou o juiz da pênalti.
Felicidade do tempo que não existia VAR, né?
O que o Inter fez antes não adiantou nada também, né? Tá, enfim.
É a felicidade de um tempo que não volta mais, o tempo que não tinha VAR, né? Que agora pode fazer o berreiro que for. É, agora pode fazer o berreiro que for, mas não adianta. Bom, enfim, cara, o que interessa é que hoje o Internacional começa essa caminhada, né? De repente, para tentar amenizar esse retrospecto de um título só. Em 25, 30 anos de Copa do Brasil, né? Mais ou menos por aí. E...
79 foi a primeira, né?
89. Não, acho que 89. 89.
Grêmio do Claudião.
89. Então, são 11, são 20... mais 19, 30 não, anos.
30 anos, é, 30 anos.
30 anos.
Ah, então tá, mas enfim, né? O que interessa
nunca foi lá reclamar.
Eu? Eu já fui, já reclamo. Né? Só que o problema é o seguinte, não. O problema é que se o cara reclamar demais, o cara se estressa, Pedro. E aí o cara vive pior, assim, né?
Ele fica no nananenê.
Isso, aí vamos fazer uma outra sentença.
Aí então, a noite vira dia, o avião não decola, né? a estátua não brilha.
Vai querer sacanear o Grêmio agora?
Não, cara, é que na verdade é o seguinte, né? O Renato mas já que tu tá falando do Nana Nenê e tal, cara, o Renato, o Davi mesmo falou, é um baita profissional, sim. E o mérito do baita profissional é saber jogar o jogo, né? Cara, ele deita e rola nas entrevistas dele e fica por isso mesmo, né? Muita gente questiona a soberba, né? Enfim, né? A arrogância e tal. Mas ele dá a entrevista dele, no outro dia tá todo mundo rindo, tá todo mundo comentando, e o fogo tá se alastrando pelo vestiário.
Eu vejo de vez em quando assim, o Renato diz isso e ninguém diz nada.
Não, isso não é verdade.
Não, a gente não pode pegar um relho e dar no Renato, né? Perguntar. Tá o que ele vai responder é a responsabilidade dele. O limite do repórter está na da pergunta.
Sim, e a nossa parte, aí, assim, claro que a gente não está aqui numa aula para estudantes de jornalismo. Mas o que, que a gente faz aqui no Sala com a responsabilidade de um programa que tem o peso que tem? Nós não podemos desconsiderar que o Renato está fazendo um discurso vazio reiteradamente e não ataca os problemas do Grêmio. Isso é colocado. Qual é a outra parte? Nós acabamos de debater um bloco inteiro das coisas de dentro do campo do Grêmio.
Isso.
Então nós contemplamos críticas. As duas pontas.
Isso.
Pode passar batido. Não, isso é bobagem do Renato. Vamos para outra coisa. Não é bobagem. Ele é Renato.
Sim. Mas aí, aí que fica aquela chalaça já rolando, né, por aí. Que é tipo assim, cara, tava tudo tão bom. Chalaça, aí o Renato foi estudar, ser técnico no Rio de Janeiro. Ó, deu no que deu.
Né? Cara, errado,
tem
Renato.
Gente que não tem que estudar, velho. Tipo, tu acha que eu estudo técnica vocal, isso, Pedro? Claro que não.
Mas não é como o Renato é um cara hegemônico, a gente tava virando a pauta e começamos a falar no Inter.
Mas agora a gente tem que falar do Odair, né? Tipo assim, o Odair, que foi o cara que ajeitou o Internacional a ponto do Internacional tá tendo um ano luxuoso em 2019, né, figurando nas principais competições.
Tá quase merecendo uma estátua, Odair.
É, olha, se ele conseguir aí uns feitos, né, impressionantes, né, a gente providencia também.
Mas a gente
também
percebe no time do Odair um processo de evolução.
Sim. Muito, muito, claro. Isso, muito.
Esse é o grande muito melhor do que o Inter do ano passado.
Exatamente, esse é o grande diferencial do ano
pra
passado.
Para usar uma sentença, né? Como disse o Pedro, assim, nos últimos, a Copa do Brasil, historicamente, o Inter não vai tão bem, ou não decide, pelo menos. Nos últimos anos, sei lá, 10 anos talvez, este ano é aquele ano em que o Inter entra na Copa do Brasil com mais chances de vencer. Porque ele está com um time mais ajustado, ele voltou a se defender bem, agora tem mais repertório ofensivo com o Nonato, com o D'Alessandro, tem o Guerreiro, que é hegemônico, como diz o Davi, prende zagueiros. E os adversários não são tão superiores assim, mesmo os brasileiros. O Inter entra num nível de competição bem interessante. E são 8 jogos, ele entra direto nas oitavas de final. Então, assim, das últimas edições de Copa do Brasil, me parece que o Inter chega no momento melhor, assim, é esse ano. Mais equilibrado para tentar disputar alguma coisa.
Me parece também. E as competições curtas, né? A Copa do Brasil com 8 jogos. E a Libertadores se transformando agora numa Copa do Mundo, né? Pós-América, são 7, né? Já que é a final única. Então, cresce a chance do Odair conseguir ajustar ainda mais o time
precisa, além de competente, porque eu nunca vi na minha vida, pessoal ou profissional, um incompetente com sorte. O incompetente geralmente é um azarado, porque um chama o outro. Mas o competente tem sorte.
A sorte acompanha os
bons. Eu já vi incompetente com sorte. Nossa. Incompetente com sorte eu não vi, Davi. Felizmente. Mas deixa eu dizer de alguém que é competente.
Estou tentando lembrar lá.
E que se chama Odair Hellmann, que é competente. A sorte bafejou o Odair com a sua competência. Porque há um momento de reconstrução do Inter que ainda tem Patrick esse ano, que tem um D'Alessandro em crescimento, mas à medida que o Patrick se machuca e o Nonato assume, o time oxigena, o time fica mais leve e tem um repertório ofensivo que não tinha antes.
É verdade.
E o D'Alessandro atinge, em maio de 2019, um ápice técnico e físico extraordinário. O que ele fez contra o Cruzeiro no segundo tempo foi demais. O que ele fez contra o CSA, aquele gol em que ele leva quatro marcadores para um lado para dar a bola no Iago.
Ele é o autor intelectual.
É o D'Alessandro que faz, não será outro.
O Flamengo, ele também. Ele sai a 31 minutos do segundo tempo. Ou seja, ele já está suportando mais. E aí tem um esforço que a gente tem que dar o crédito para o D'Alessandro, até assim, revelei, dei essa informação na minha coluna. Ele contratou profissionais para fazer um reforço físico, até Pilates ele está fazendo. Porque assim, é o esforço individual de um jogador que quer compensar as limitações naturais de um jogador que tem 38 anos para dar mais rendimento coletivo para o time, né? E ele está conseguindo fazer isso. Chega uma hora que daí, como diz o Léo, não dá mais, né? Aí, enfim, tem que sair. Mas ele está conseguindo ficar mais tempo em campo jogando em alto nível, né? Isso tem muito do próprio D'Alessandro.
Tem coincidência do crescimento dele com a entrada do Nonato.
Claro.
Porque o Nonato, ele...
O Nonato dialoga melhor com ele,
não,
né?
E ele descentraliza...
Ele tem um cara do jeito de jogar dele, não tem ele... um carregador de bola e um...
Exato. Não, e ele descentraliza a questão de criação do Inter. Dá tempo do D'Alessandro respirar, porque senão é toda hora bola no D'Alessandro, bola no D'Alessandro. E com o Nonato, não.
E o Inter Nonato se torna
se
mexe, forte. Né,
Léo? Ele se desloca, ele dá o tapa e se desloca. O Nonato cria diferente.
E o Inter acaba tendo jogada não só por um lado. Pelos dois lados.
Sim.
Há um crescimento do Iago também.
Sim.
Há um crescimento do Iago.
Tudo apoiado, né? Tudo é apoiado. O próprio Rodrigo Lindoso, se você pensar a individualidade do Lindoso, teve um momento no ano, por isso que eu digo que o competente tem sorte, mas tem que ser competente, senão não adianta. Houve um momento do ano contra o São José no Gauchão, que o Odair botou o meio-campo, que tinha Lindoso, Richelli e mais um volante da mesma levada. Contra
o São José, né? Tomou 2-0.
Tomou 2-0 e um rodeão. O que basta para o competente? Não faço isso de novo. Não faço isso de novo. Como é que ele encontra a solução
quando sai o Patrick? Já não deveria ter feito a primeira vez.
Não, mas aí digamos que foi aprendizado. Beleza.
Eu acho que
quando ele tem
nesse jogo.
Oi?
É Lindoso,
Richelli e Patrick. Lindoso, Richelli e Patrick, isso mesmo.
Ele quis reproduzir o tripé de volante, era quatro.
Só que com jogadores que não podem fazer.
Só que do Dourado.
Não podem fazer. O que ele vai aprendendo? Eu preciso de um armador no time. Eu posso ter um tripé, mas eu tenho que ter um armador. Se ao invés do tripé, quando sai o Patrick, entra o Nonato e me dá a mesma força defensiva e me agrega leveza do meio pra frente,
transição. Meu time
ganhou. Aí a minha dúvida. Não sei
se transição melhorou.
Não sei se com o Nonato.
Transição melhorou.
A transição melhorou, a capacidade técnica melhorou, a parceria do D'Alessandro melhorou, o diálogo com o D'Alessandro melhorou, conforme disse o Malenotti aqui. Agora, eu só não sei, e tenho dúvida, porque eu vi os primeiros 30 minutos do jogo contra o CSA aqui, se o Inter tem a mesma fortaleza defensiva que tinha com o Patrick.
Vou argumentar com você com o Cruzeiro, e mais do que o Cruzeiro, o River Plate. Onde o Nonato está nas duas partidas e o Internacional marca o River Plate muitíssimo bem. Toma o gol no último lance do jogo, quando já não está o Nonato no campo, ele saiu com dor no ombro antes do final. Então o Nonato lhe dá essa capacidade de marcação e lhe dá do meio para frente leveza, movimentação, entrada na área, qualidade técnica. Ah, então está falando que o Patrick é ruim. Não, as coisas não são excludentes. Para um ser bom, o outro não precisa ser ruim.
Não, e tu pode ter uma vez e o outro outra vez. Tu pode, no jogo tu está ganhando de 1-0, o time está pressionando, tirar um, botar o outro para defender melhor. Exatamente. Tu tem que ter grupo, tu tem que ter opções, tem que ter características.
Mais que isso. Tem de estar, e o Tite nos ensinou isso, né? O Tite, que foi jogador, ele reclamava muito que quando ele estava na reserva, o técnico não dava bola para ele. E ele, como assim, um dia eu vou ser técnico e vou mudar isso. O Tite treina o reserva assim como o titular. E quando entra, e o Odair é dessa linha. Aí quando
não,
entra.
Hoje em dia, se não fizer isso, está morto. É aquela máxima. É mais importante treinar o reserva do que o titular.
Sim, com três precisado,
cara. Sim, senão tu perde o cara. O cara se sente abandonado.
Se sente abandonado e outro. E quando entra, abrevia o teu trabalho. Ele já sabe o que tem que fazer.
Isso aí, a gente viu ontem o Palmeiras, né, contra o Sampaio Corrêa. Tá? Teve uma séria dificuldade quando o Sampaio Corrêa. O Palmeiras, que está ali invicto no Campeonato Brasileiro, não sei quanto tempo, um ano, né?
É, porque mais de
quase 27 ou 28
jogos. 27, 28
jogos,
aquela coisa toda. Tá, provavelmente vai ser campeão de novo. Porque invicto. O Palmeiras tem três times mais ou menos parecidos. Três times mais ou menos parecidos. Ou dois e meio, mais ou menos parecidos. Mas é aquela história, dinheiro, né? Tu tem dinheiro, tu vai lá, tu monta, como a gente nós citamos aqui o Real Madrid, o Barcelona, os caras compram o que quiserem, bota dinheiro ali, faz três times mais ou menos parecidos, ganha o campeonato.
Fechou com a Globo, aliás, o Palmeiras agora, né? 100 milhões.
No momento em que, de repente, tem um enfrentamento de uma eliminatória, assim, as coisas podem se complicar.
como
é. Mas não jogou nada o Palmeiras ontem. Fez um gol no fim.
Jogou só com o Felipe.
É o raciocínio do Davi. Time reserva jogou bem mesmo.
Em compensação, eu quero fazer uma justiça que eu até não consegui falar sobre isso, porque hoje que a gente, o assunto pintou Palmeiras, né? Até então, até no final de semana teve aquela reportagem da Zero perguntando para os comentaristas o melhor time e tal.
Sim.
E eu falei o mais seguro era o Palmeiras, que não jogava o melhor futebol do país, nem o mais vistoso. Mas o Palmeiras contra o Santos jogou muito bom futebol. Palmeiras contra o Santos acertou passe, driblou,
marcou, cruzou, bem, né?
Marcou, jogou na frente, jogou atrás, equilibrou-se. Aquele Palmeiras,
fala do Palmeiras não é o pragmático. Ele ficou bem na Libertadores, ele é o líder do brasileiro.
Mas a tendência fazendo no modelo, que é o modelo da conta do Chá.
Sampaio, assim, e no sorteio pega o Sampaio.
Ganhou, né? Azar. Deu sorte no sorteio e tá passando.
Vai pegar o Godoy Cruz na Libertadores.
Então, é isso aí.
Já passou, né?
Acho que do Sampaio Correia.
Se alguém quiser pensar sempre em relativizar o trabalho de um treinador, olha o que o Marquinhos Santos fez com o Juventude.
Ah,
o Juventude era, com todo o respeito que merece,
tá certinho,
era um amontoado no gauchão.
Para a Série C vai super bem.
E com o Marquinhos
Santos... Tem pontuação Santos, de líder, 8 pontos.
Ele vira conjunto, ele muito mais no marca grupo. Do que joga, aí é qualidade individual. Ontem o Juventude teve alguns momentos de contragolpe que o cara errava o passe. Aí é qualidade,
é acabamento,
não há o que fazer. Mas ele marca de um jeito, Davi, que aqui na Arena, eu acredito que o Grêmio é franco favorito à vaga. Mas não pensa em goleada aqui. Esse Juventude se defende muito bem.
E são 10 jogadores.
O jogador, o John Lennon, que foi abatido, por sinal, ontem, né? Mas é bom jogador, né?
Ele é bom jogador. Ele já passou pelo Cruzeiro, pelo Pelotas, pelo Cruzeiro de Minas, e nem jogou.
Tu conseguiu imaginar o Juventude sem o John Lennon? Imaginar.
Imagine.
Eu estou imaginando
o seguinte, Juventude, se o Juventude ficar sem o John Lennon, o sonho acaba.
Deus, pai.
É verdade.
Quer chamar o intervalo? Mas não foi o Chapman.
Não, e tem outra.
Preciso chamar o intervalo.
Mas não foi o Chapman
que precisa do John Lennon para jogar por música?
Intervalo comercial.
Graças a Deus.
Grêmio Mais, conheça a história do Meia Valdo e receba 2 números da sorte para concorrer a um Renault Kwid, 2 Smart TV 55 polegadas e 10 prêmios para você acompanhar as oitavas de final da Libertadores de camarote, com mais 3 amigos. Já são quase 2.000 ganhadores. Adquira seu Grêmio Mais em grêmiomais.net, app oficial do Grêmio ou em dinheiro nos pontos de venda credenciados. Sorteio 1º de junho. Confira os resultados no site da promoção. Grêmio Mais, paixão por ganhar.
Consulte o regulamento completo no site da promoção. Título de capitalização garantido pela Itaú Capitalização.
Você já baixou o aplicativo Abastece Aí dos Postos Ipiranga? Não? Pois baixe agora mesmo o app e comece a economizar. Com o aplicativo Abastece Aí, você garante até 5% de desconto no combustível e escolhe se vai pagar em dinheiro ou cartão. Abastece Aí, desconto e praticidade para poupar tempo e dinheiro no posto. Saiba mais em www.portal.ipiranga.
Gente, a Fiat está com ofertas incríveis que vão fazer você antecipar seu Fiat Zero rapidinho. Quer ver? Fiat Cronos 1.3 a partir de R$56.990 e bônus de R$2.000 na troca do seu usado. E mais, taxa zero para toda a linha Fiat. Aproveite, antecipe seu Fiat Zero. Vá agora a uma concessionária Fiat e aproveite. No trânsito, dê sentido à vida.
Grande parte do sucesso ou fracasso na agricultura depende de você, produtor rural. Para garantir uma boa safra, a Companhia da Terra tem um compromisso com o seu cliente, de estar entre as melhores empresas, de ser referência no agronegócio, representando indústrias com alta tecnologia. Na Companhia da Terra, você encontra assistência técnica altamente qualificada, para sua maior tranquilidade. Seja um cliente da Companhia da Terra e esteja sempre entre os melhores. Fone 55-3742-5335, em Palmeira das Missões.
Na Do Frio, o clima é de aniversário. Durante o mês de maio, você encontra as melhores ofertas. Ar-condicionado piso-teto da Filco, ideal para grandes ambientes com grande circulação de pessoas. E além do seu baixo custo, tem uma condensadora de cobre que protege contra a corrosão. Visite a Do Frio na Voluntários da Pátria, 3200.
A
pensando em trocar o piso da sala? Com as lojas Quero Quero dá para trocar o da casa inteira. Lá é o lugar certo para quem procura a maior variedade. São mais de 500 modelos com a melhor condição. Tem cerâmicas a partir de R$12,90 e porcelanato polido a partir de R$39,90. Quer conferir? Passa na loja. Acesse o novo site queroquero.com.br ou baixe o aplicativo e confira.
Bem-vindo ao mundo SUV. Le Monde apresenta o novo SUV Citroën C4 Cactus 2020. Com multimídia 7 polegadas, câmera de ré e painel digital. Em uma promoção especial de lançamento. A partir de R$69.990, taxa zero e bônus no seu usado. Confira a versão turbo de 173 cavalos, com bônus de 5 mil no usado, taxa zero e IPVA grátis. Na Le Monde Citroën. Citroën. No trânsito dê sentido à vida.
Você se identifica ou gosta mais de algum comunicador do Sala de Redação? Pedro Ernesto Denardim, Davi Coimbra, Guerrinha, Diogo Olivier, Maurício Saraiva, Leonardo Oliveira, Duda Garbi ou Rafael Malenotti?
Quer participar do programa e ganhar o almoço no Galeto Mamma Mia?
Envie um e-mail para promo@rdgaucha.com.br respondendo:
com qual comunicador do Sala de Redação você mais se identifica e por quê?
Não esqueça de enviar seu nome completo, RG, endereço e telefone. Os autores das respostas mais criativas estarão aqui com a gente.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Após acordo, Câmara derruba emenda que limitava poderes de auditores fiscais. Conselho Superior da AGERGS vota nesta tarde aumento do valor da passagem de ônibus intermunicipal. Mais de 8 mil comprimidos de êxtase são apreendidos em apartamento em São Leopoldo. Tempo instável em Porto Alegre. Neste momento faz 18 graus. Deve chover a qualquer hora do dia no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Como o sol aparece pouco, a sensação será de frio em todo o estado. Há risco para tempo severo, com ventania, trovoada e até granizo no fim do dia na fronteira com o Uruguai. As máximas no estado não chegam aos 25 graus. Para cuidar de você, a gente voa. Unier. Acesse unier.com.br e conheça nossos serviços.
Trânsito.
Tem acidente agora em atendimento entre dois carros na 24 de outubro com Avenida Goethe. Trânsito bastante carregado na região. Além disso, tem vários pontos de alagamento em Porto Alegre em função da chuva. Destaque para a região da Voluntários da Pátria e também para trechos da Avenida Benjamin Constant. No acesso da Voluntários da Pátria para o Túnel da Conceição, no sentido centro-bairro, tem um caminhão estragado, provocando bloqueio de uma faixa. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Agora, em gaúchazh.com.
Operação contra o tráfico faz varredura em presídio e prende 10 pessoas do norte do estado.
A Operação Mistura cumpriu 17 mandados de prisão preventiva por tráfico de drogas e organização criminosa em Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, Campo Novo e São Martinho. E outras 4 pessoas foram presas em flagrante nessa manhã. Desse total, 11 já estavam presas e comandavam o tráfico de dentro do sistema prisional. E outras 10 foram retiradas das ruas e encaminhadas para presídios. Na penitenciária de Palmeira das Missões, agentes fizeram uma varredura em todas as celas e encontraram maconha, crack e cocaína. A ação faz parte de uma ofensiva em todo o estado que prendeu 15 pessoas nesta manhã. Da redação de Gaúcha ZH, Bibiana Dil.
Peritos buscam possível vazamento de gás em apartamento onde família foi encontrada morta no Chile.
Os peritos analisam o sistema de aquecimento, a cozinha e um fogão do apartamento em que uma família brasileira foi encontrada morta na quarta-feira em Santiago, capital do Chile. Os especialistas tentam identificar possível vazamento de gás no imóvel. Inalação de monóxido de carbono é uma das principais suspeitas para a causa da morte de um casal de Biguaçu, na Grande Florianópolis, os dois filhos, além de outro casal formado por um catarinense e uma mulher de Goiânia. Os 6 foram encontrados mortos na tarde de ontem em um apartamento alugado por meio do aplicativo de hospedagem. A família tenta trazer os corpos para o Brasil. Da redação de Gaúcha ZH, Anderson Aires.
Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 3 horas. Da redação de Gaúcha ZH, Natália Pitã.
São 2:03. O Sala de Redação está de volta.
Claro, discutindo a relação entenderam. Intervalo.
Tudo quanto foi jeito. Grupo IASA, vamos juntos. Ruder Segurança, Top of Mind pela 18ª vez consecutiva. Recebendo hoje à noite seu troféu lá na Sojipa. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Produtos Gibo, qualidade comprovada. Siga Gibo no Face e no Instagram. Aliás, Cristina Ranzolin também recebe. Marta Medeiros também recebe. A Rádio Atlântida recebe. O programa Pretinho Básico recebe. A Rádio Gaúcha recebe. A empresa que você mais gostaria de trabalhar é a RBS. E a empresa que mais investe em cultura, segundo a população do Rio Grande do Sul, a lembrança de todos, também é a RBS.
Eu me sinto representado por você, que vai receber mais um prêmio. Eu me sinto representado lá.
Muito obrigado.
Fico
muito
agradecido. Vai com o Pedro Ernesto Enadinho ou o Rochinol dos Pampas?
O Rochinol.
Ou o pai Enadinho.
Não, eu inclusive eu tenho esse lamento, porque eu não fui lembrado ainda como cantor.
Quem é que o Douro não tem essa categoria?
Não tem. Mas eu gostaria que o Polidoro colocasse essa categoria para que eu pudesse concorrer como cantor também. Eu
acho que começa tu cantando hoje lá.
Não.
Marca a posição.
Eles não me pegaram. Pegaram o melhor. Oderich conserva a qualidade. Que tal seguir o exemplo de quem mais entende de produtividade agrícola? Escolha o calcário Fida. Excelência em qualidade há 65 anos. Vamos lá para os ouvintes. Pedrão. Meu filho Rafael Cabeleira Filho, ou seja, quem está escrevendo é o Rafael Cabeleira, perfeito? Já que o rapaz é Rafael Cabeleira Filho. Olha,
conclusão é o Cabeleira, ele já pode fazer um livro, né? Porque todo dia ele comparece aqui, porque ele é guerreiro. Grande Cabeleira.
Que se o VAR existisse, não existiria La Mano de Dios.
É verdade, ele tem razão.
O futebol seria mais pobre, porque isso é um encantamento.
É, enganar os outros é bom, encantar uma vigaria.
Tá bem, ficou na história, tá bem. Que é que eu faço?
Tá bom.
Tu quer que eu raze
a história? Não, existiria não quero que tu Santos fazendo um pênalti e caminhando para fora da área. O que acontece...
Lembra Rafael, dos brasileiros.
O Rafael Cabeleira sabe disso também, lembra porque dos é um cara muito inteligente. Houve
não,
um
não
tempo...
É muito.
Houve um tempo...
Muito não,
Rafael. Mais beneficiado que o Brasil em Copa do Mundo de habitat. Não teve.
Olha que houve um tempo que nós... E isso é uma cultura que nós precisamos mudar, embora alguém vá dizer, Pedro Ernesto Denadinho vai me chamar de chato e o cara do oboé, o que eu não aceito. É o seguinte.
Quem conta quem toca o boé?
Não,
farmacêutico. Sim, mas não é porque ele toca o boé que ele é chato.
Não, mas é lá o farmacêutico tocador de oboé.
O sindicato dos oboístas.
Dos farmacêuticos tocadores de oboé.
Uma tal.
Mas é que houve um tempo longo da nossa cultura, inclusive de torcedor, em que nós ouvíamos e dávamos risada de um torcedor dizendo: eu quero ganhar aos 49 do segundo tempo, impedido e de mão. E isto era ha-ha-ha. Houve um tempo que nós louvaríamos o Nilton Santos por ter feito a malandragem de sair de dentro da área e a falta ficou fora da área. Isto hoje não cabe mais se a gente quiser ter uma noção de país. Pô, Maurício, está exagerando. Não, o país está na vaga com as faixas amarelas do mercado, que o cara bota o carro em cima do cara que estaciona na vaga do idoso. Este é o país. O cara que ia ganhar roubado, este é o país. Queremos ser
cultural,
isso? Eu não quero ser
isso. Eu prefiro lembrar do gol do Maradona, que ele dribla todo mundo, o Príncipe Charles, a rainha da Inglaterra, toda a corte inglesa, e faz o gol na Inglaterra.
Você deu uma melu no Palácio, se quer saber.
Exatamente, de Buckingham, por cima.
Isso. Bom, depois desse discurso moralista do Maurício, nós vamos adiante aqui no programa.
Pedro veio fazer uma elegia da vigarice aqui, uma ódia.
Não, concordo plenamente com o Maurício.
Você foi eleito
top
of mind porque se trabalha lisamente, honestamente e brilhantemente.
Não, o que me causa um certo constrangimento, e o Davi Coimbra, que é um cara evoluído, vai
concordar. Sim, a aliança do mal de novo.
É que domingo
tem... Nós que somos uns rasteiros intelectualmente.
Escanteio para o Inter. Gustavo Manhagol, tá? Bola na área, subiu o Vitor Cuesta, gol!
Vai, eu fiz uma tese em cima.
Gol! Ficou meia hora gritando o gol do Inter, na emoção do narrador.
Tá com preguiça de gritar gol? Grita duas vezes. Perfeito. Pô, vamos trabalhar, vamos lá. Qual o problema?
Eu trabalho mais.
Acho que não vai dar pra
te trabalhar mais. Davi?
Não, não vai dar pra te trabalhar mais, você trabalha muito.
Contigo, o estádio inteiro vibrou. O Manhagol gritou contigo, gol. Pedro. 28 segundos de um grito de gol que ele sustentou na sua voz. O nosso comentarista Leonardo Oliveira fez uma tese.
Não entendi o que está falando.
Só um pouquinho. Acabou foi meia hora.
Mas o cara do. Como é que é? O Rodolfo fez um gol. O cara gritou gol. Aí depois. depois viram que tinha uma mão. Pronto, acabou. Eu, é justo pros dois lados.
Cara, mas quanto tempo demorou isso? Foi 8 minutos a narração, 10 minutos o Leonardo assim, Oliveira no comentário. Assim. Não, depoimento assim. Da goleira não, 15, é, acabou o primeiro tempo.
Não, não é lindo. Não, não, não. É uma chatice.
Não, é lindo. Você gostaria de ter narrado isso em Grêmio e River Plate? Quando a bola dá na mão do jogador do River e entra, você gostaria de ter narrado? Está no lado o gol do River Plate.
Aí tu ia te consagrar. Ia te consagrar.
Você ia fazer um discurso.
Viva o VAR!
Como é que ele diria?
Mas se anulasse.
Viva o VAR! Que maravilha! O VAR está colocando o Grêmio na final, torcedor!
É isso mesmo. Acabou.
Não tem roubo na arena! Na arena tem quem rouba no Grêmio!
É. Não, e aí, o Pedro, aí ele ia dizer, o VAR está na final, final, o VAR está na final.
VAR, final.
Ainda bem que não. Acabou com você.
Não, acabou. Você tinha que ir pros dois lados.
Sabe, não sei que é para os dois lados, mas é uma coisa chata.
Tu tem, Pedro, é na crise.
Chata, mas é chato.
É nas dificuldades que os gênios crescem. Tu tá diante de uma dificuldade e tu vai narrar um gol de um antivar e aí tu vai te consagrar.
Gênio é Davi Coimbra aqui no programa.
Não, ele é apenas o seguinte, Pedro,
né, eu pensei numa saída para isso tudo aí. Ah, vamos ver. Criar um grito de VAR. Cria um grito de VAR.
É o que eu tô dizendo, claro, é na crise que tu vê os grandes.
O VAR é uma emoção.
Tem gente que chora e gente que vende lenço. Pronto, não, vai criar agora.
Agora o VAR é uma emoção.
Teu trabalho é esse, né?
Porque tu tá vendo que tá acontecendo o jogo ali e tal. Aí de repente o juiz bota aquele dedinho na orelha que ele bota, né?
Sim.
Aí tu já fica naquela tensão.
É o VAR!
O juiz botou o dedo na orelha. Ele vai chamar o VAR. Começa a criar aquela tensão, Pedro.
Anulou. Lembra Davi, do personagem lá da Rússia que a gente criou? O narrador.
Ah, o narrador.
Com as situações, assim, sempre sendo narradas. Assim,
né? Não, eu imagino esse gol do Vitor Cuesta, que foi anulado 15 minutos depois. Tá? Não, nem tanto, mas enfim, foi anulado. Tá? O Malenotti se agarrou no cara do lado. Da...
Não, nas minhas filhas. Estava eu e minhas duas filhas.
Nós pulando, chorando. Tu te agarra nos torcedores.
Eu me agarro, né?
Hoje eu vou me agarrar de novo.
Quando o VAR anular.
Que o VAR dá um anulho, teu agarro.
Pedro, quando o VAR anular um gol contra o Inter, o Malenotti vai fazer isso aí.
Porque anulou o gol contra o Inter. O gol do Flamengo foi anulado no VAR, não agarrou a pessoa do teu lado?
Os dois. Só depois que anulou.
Não, depois que anulou. Isso aí porque.
Pedro, enxerga no VAR uma possibilidade. A gente pode ver a crise como problemas. Não, eles enxergam na crise um oceano.
Pedro, vai tocar o boé, Pedro.
O Pedro. Criam na mão de vara.
Vamos ouvir o Davi.
Tinha lá nos anos 70. Tinha nos anos 70 a Rádio Continental, foi aquela rádio inovadora, tal, era uma rádio AM.
Cascalho Pop.
Sim, que ela começa, ela começa a funcionar como uma FM, a FM do futuro. Né, e tinha o Disco Cuecas, que era o pretinho básico, né? O Disco Cuecas. E eles faziam um narrador narrando, por exemplo, o jogo de vareta. Aí o cara dizia, boliu! Boliu! O cara podia fazer assim.
Os Disco Cuecas cantavam, eles eram um quarteto.
Cantava. Espetacular. O Giovanni de Serafina Corrêa, quantos e quais times têm melhor elenco do que o Grêmio no futebol brasileiro? O Palmeiras, certamente.
Flamengo e Palmeiras, certamente. O Cruzeiro talvez já Cruzeiro. Discutível, o Inter discutível, mas o Palmeiras e o Flamengo.
Vai parando.
Mas o elenco,
Flamengo,
né?
Davi.
Elenco, Flamengo.
Davi, o Edson Parmoff. O Edson Parmoff de Canoas pergunta para Davi: tu não acha que o Grêmio precisa jogar mais pelos flancos? O Grêmio só joga pelo meio e os times já descobriram como marcar esse modelo.
Sem dúvida, fechei com ele. Eu acho, só não é para minha pergunta, mas o Grêmio tem que marcar melhor pelos lados, porque os adversários estão chegando muito fácil pelos corredores.
Aqui uma pergunta para quem é futurista. Girley Teixeira, de Santa Maria.
Pai
de
Nadim.
Quem terá o melhor futuro? Não, pai de Nadim foi mal.
Aposentou já.
Não está bem. Então está numa fase
boa. Tirou umas férias com o Gauchão, ele...
Não, mas é uma pergunta interessante que obviamente não pode ser respondida agora, mas é uma questão que está aí e que reforça a ideia de que temos bons jogadores surgindo.
Qual é
a Matheus Henrique ou Nonato?
Matheus Henrique e Nonato, porque os dois podem jogar juntos no meio-campo.
Os dois são do mesmo
perfil. Os dois jogavam juntos no São Caetano. E não é pipocada, é porque eles são complementares, eles são jogadores que podem atuar.
E é um jeito de jogar diferente dos dois. É.
O Mateuzinho, apesar de pequeno, apesar de ser um jogador técnico, olha, ele dá cada pegada.
Eu falei aqui que os caras me xingaram. Oito,
o outro que marca dele. Falei, meu, o bicho é, ele é o maior ladrão de bolas. A gente pensa no Matheus Henrique, é o cara que troca passes, é o cara que joga da construção. Mas ele é um baita do marcador. Ele é o que a gente disse, eu dei na minha coluna. Ele é o maior desarmador do campeonato e é o segundo maior acertador de passes do campeonato.
Terceiro amarelo.
Tira de cabeça na área.
Cara, ele não vai dá pra entender cabecear, nada.
Por incrível nada. Que pareça.
Um de cada vez, fala de novo.
Não, estou dizendo, ele vai na área cabecear. Ele cabeceia na área, da área do Grêmio, tira a bola de cabeça. Ele é pequenininho e consegue
fazer isso. Vocês querem volante centro-médio, grande, marcador? Aí
não, tem que sair. Mas marcador. Pode ter os dois. Tu pode ter um na proteção.
Mas ele não é. Não, eu quero o primeiro volante. O primeiro volante, entenda-se, vou te dar um modelo, assim. O modelo de hoje, tá? Rodrigo Dourado. Esse é o primeiro volante. Rodrigo Lindoso é o primeiro volante.
Michel
é o primeiro volante. É este volante que eu quero.
Eu prefiro o Matheus de primeiro volante.
Não.
Meu primeiro volante. Eu acho que já não precisa necessariamente desse jogador. Necessariamente.
O primeiro volante. O Inter joga com o primeiro. Eu, com uma dupla de volantes, porque eu gosto joga... de com
o Matheus. 4-1-4-1.
Esse esquema 4-1-4-1, ele resgata o que a gente chamava antigamente de centro médico, é o cara que fica na frente.
É o Casimiro na seleção.
Não tem, o Grêmio não joga no 4-1-4-1.
Agora, isso que o Diogo está lembrando, o Casimiro na seleção. Que vem ao encontro, não de encontro, mas ao encontro daquilo que eu tinha dito antes. A seleção brasileira perde. Acaba sendo desclassificada da Copa do Mundo exatamente porque teve problema nessas duas posições que são fundamentais no time.
Mas lá estava o primeiro volante, Fernandinho. Hoje
não,
é primeiro.
Não, mas não funcionou.
Não sei. Mas então mata
quando ela perde o Casemiro. Quando ela perde o Casemiro e o centroavante não funciona, ela se desmancha.
E o Marcelo?
Eu disse o Marcelo.
O Marcelo, se tivesse o Casemiro, jogaria pra caramba. Sem o Casemiro, ele sumiu.
Com o Casemiro, eu jogaria.
Não. Eu sei que é bom, Léo, tu é um cara talentoso, mas olha o salto alto, olha a soberba.
O Casemiro, ele tem uma capacidade.
Lembra do
olha a soberba.
Tinha a pedalada do Robinho.
Ah, e a do Léo que ele caiu aquela vez?
Não caiu.
Era a chula do Léo.
É a chula.
Eu dei três pedaladas, o Davi começou a rir, eu comecei a rir também, parou o jogo.
É, parecia que ele tava dançando a chula.
Aí ele apelidou de chuleada, tinha pedalada e a chuleada. Mas o problema do Brasil esteve, claro, no Fernandinho, que não foi bem, mas no Marcelo.
Mas
o Lukaku jogou em cima do Marcelo.
Tá, mas como é que tava jogando o Marcelo com o Casemiro?
No jogo anterior não atuou, foi
o Felipe bem, Luiz. Mas assim, ó, o Casemiro no bom, Real Madrid é o Real Madrid, mas depois que quando tem o Casemiro protegendo o Marcelo, ele é um super atacante.
Felipe Luiz é o Cortez com grife.
É isso aí.
Mas ele funciona.
A gente debateu lá na.
Ele funcionou no lugar do Marcelo.
Lá no sala de redação, lá na Copa, quando não teve o Casemiro, o Davi vai me dar esse crédito. Eu disse, pá, vai entrar o Fernandinho, é um problema terrível.
Tenho medo.
É que o Casemiro tinha capacidade.
Fica tranquilo que ele está de volta.
O Casemiro tinha capacidade de carregar o Marcelo e o Paulinho. E o Fernandinho não tinha essa capacidade.
Fernandinho no City aqui, é um monstro, mas na seleção ele é um.
Só para te ver aqui a pergunta inteligente de um ouvinte. Os nossos ouvintes são muito inteligentes. Muito mais do que vocês, inclusive.
Não é vantagem.
Wagner Santos de Canoas. Não seria interessante um 4-3-3 com Michael, Michel e Matheus para o Grêmio?
Olha, que é transvolante. Então,
sim, mas com dois desses caras fazendo papel de meia, perfeito.
E lá Cristiano
Silva. Lá na frente, Tardelli, André e Everton, por exemplo.
Até jogar com dois estrelas e um de um.
Como é?
Tardelli, Luan.
O cara tira o André e bota o Luan.
Tardelli,
já gostei, Luan. Já gostei mais dessa forma aí. Tardelli, Luan e Everton é legal.
Tira o Jean-Pierre, então.
Não, é que o Jean-Pierre está com essa... Eu não tiraria em condição normal, né, Duda? Mas de ontem, por exemplo, é um cara que está com medo de andar.
Mas ele não jogou tão mal assim ontem.
Não,
ele foi bem menos, mas até ele sair, todas as ações ofensivas do Grêmio tinham passado.
Claro, mas é que ele centraliza pela qualidade. Mas o Jean-Pierre, que jogou contra o Rosário, esse é titular do Grêmio, você vai discutir os outros. Mas aquele não existe há algum tempo, né?
Fecha.
Aquele não existe.
Bom, não pode ser problema.
Cristiano Silva de Portão, por que não troca o André pelo Vizeu, já que o Renato disse que o Tardelli ainda não está pronto?
O Vizeu não me parece um jogador que está numa escala alta com o Renato, né? Porque desde que ele saiu contra o Libertar no intervalo, e o Renato não costuma mudar no intervalo.
Verdade.
O Vizeu
não parece muito.
O Pedro, eu aposto o seu carro. Também. Olha bem, eu aposto o seu carro.
O carro é uma porcaria.
Não, eu aposto o seu carro, aquele titular, o Tardelli ficará à disposição do Renato para sábado e para quarta-feira e jogará.
o seu carro, aquele toque.
Não, ele está sendo preparado para sábado. Né?
Que aliás,
papo, né?
Ontem o Renato disse que ele treina.
Claro que
ontem, ele disse que ele treina. Não,
ele está treinando para sábado. Tardelli
está treinando.
É. O Paulo Miranda fora e o Tardelli dentro.
Lembrar o pessoal da IASA que eu estarei hoje comprando uma BM lá, porque eu tenho que ter um carro top.
Olha.
E para ir receber o prêmio do Top of Mind, um carro top.
O Miguel da aposta do Maurício. O Renato ontem disse que o Tardelli vai jogar. Aí ele quer apostar com o Diego.
Olha, eu aposto que o Tardelli vai jogar.
Ele quer tomar o carro.
Não, jogar não.
Eu disse no,
você que é o homem da semântica sabe que uma coisa é concentrar, outra coisa é jogar.
Vai concentrar o cara
e pra jogar. Processar você.
E às vezes o cara concentra escalado, chega na hora do jogo, não entra. É. Aquela velha história, pô, teve treino de madrugada e não me acordaram?
Vou falar com o doutor Renato Narras hoje de tarde. Porque para comprar uma BM eu vou ter que fazer um financiamento em 150.242 vezes. Tá?
Olha aí,
Deus. Deus tá vendo você chorar.
Não.
Aqui tá mais barato o BMW, viu, Pedro?
Tá mais barato? Então tá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial e depois nós temos o resultado da pesquisa interativa e tudo mais, e ainda algumas apreciações de Davi Coimbra, o que sempre é importante.
Aliança
do... não é, Santaninha? É o Davi Coimbra, o cara aqui.
Eu me nego, Pedro.
Eu te nego. Tá bom.
Então, meio apagado,
Santaninha. Bota o comercial hoje, e nós...
O Davi não... tá aparecendo mais no programa.
É o tempo, é a umidade, né, Santaninha? Tu não tá bem, né?
Fui fumar um cigarro na rua, apagou.
Caiu a chuva, né? É isso. Voltamos em seguida.
Grupo IESA apresenta Festival de Venda Renault Kwid Zen completo a partir de R$ 37.990 ou entrada de R$ 13.250 e parcela de R$ 599. Aproveite agora e leve o compacto mais econômico da categoria e leve multimídia grátis com câmera de ré. Passe nas lojas IESA Renault em Porto Alegre, Viamão, Osório, Passo Fundo, Erechim. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, a vida vem primeiro.
Dicas Gimo. Ao reformar ou construir, aplique Gimo Cupim em toda a madeira. Assim você protege e preserva seu patrimônio. Gimo Cupim é de fácil aplicação, pronto uso e agora também na versão base água com nanotecnologia. Siga a Gimo no Facebook, Instagram e site gimo.com.br. Gimo Cupim. Produto Gimo. Qualidade comprovada.
Economizar é comprar bem, mas cozinhar bem também é um jeito de economizar. Quando você faz um prato de dar água na boca, não sobra nada e chove em elogios. Mas olha só, se por acaso você exagerou um pouco, tudo bem. Quando a comida é saborosa, no outro dia às vezes fica até melhor. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e prepare aquele jantar. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem.
Há 20 anos no ar, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, a Unier conta com mais de 24 mil horas voo e já realizou mais de 11 mil remoções. Apta a operar em todo o Brasil, América do Sul, América Central e Caribe, trabalha com as aeronaves mais seguras da sua categoria. Para transporte aeromédico e táxi aéreo, chame a Unier. 0800-519-519. Unier, voando para cuidar de você.
Na Savaralto Toyota tem seminovos selecionados com as melhores ofertas para você. Veículos multimarcas revisados com toda a qualidade Savaralto e condições diferenciadas para pagamento. 50% de entrada, saldo em 24 vezes e taxa de 0,79% ao mês. Vá até a Savaralto Toyota e aproveite. Avenida Nilo Peçanha 2000, também em Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. No trânsito, dê sentido à vida.
Copa América é na Gaúcha.
Grande bola pro Daniel, vai marcar o gol, atirou o gol! Daniel Alves é contra-ataque brasileiro! E o festejado time da Argentina agora já leva a goleada. Chorem os três gols brasileiros, iludem Buenos Aires com suas lágrimas.
Em 2019 é no Brasil. E de novo, você só ouve aqui.
Gaúcha, única rede do sul do Brasil licenciada para transmitir a Copa América 2019. Oferecimento Elevato.
São 2:22, chegou o momento de anunciar o vencedor da promoção Você no Sala de Redação desta semana. Anderson de Quadros Mireski virá amanhã ao estúdio assistir o programa e conviver um pouco aqui conosco, né? Promoção autorizada pelo Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Promoção Galeto Mamma Mia, sabor é o seu segredo. Galeto Mamma Mia, top of mind. É mole ou o que mais, tá? O que tu ia dizer, Maurício?
Não, eu gostei da pronúncia do mind. Você merece.
Mind.
Ontem o Atlético Paranaense...
pode dar problema também, né?
Eu sei. Ontem o Atlético Paranaense, de um gaúcho que faz um trabalho brilhante lá, o Thiago Nunes, né? 38 anos. Ele ganhou de 1-0 do River Plate com muita autoridade. E agora vai com uma vantagem que é mínima, é verdade, mas é uma vantagem contra o River Plate, que teve jogador expulso e tudo. E ele está diante de um desafio muito parecido, guardando a proporção, com o que o Inter tem no brasileiro. O Inter tem resultados e desempenhos maravilhosos no Beira-Rio, mas está devendo isso no Campeonato Brasileiro fora de casa. O Atlético Paranaense, que ontem de novo jogou muito bem e tem feito grandes resultados em casa, ele quando sai, à exceção da Sul-Americana, em que ele foi campeão goleando o Penharol no decorrer do campeonato...
Mas o Inter não é mais ou menos isso?
Pois então... O desafio do Inter e do Atlético é um desafio muito parecido, só que do Atlético vai valer taça fora de casa, né? Mas eu acredito que, do que eu vi, o Atlético Paranaense tem toda a chance de ser campeão no Monumental de Nunes.
Seria o segundo título internacional da história do Atlético Paranaense. Olha só o que o Thiago Nunes está fazendo.
Eu acho muito expressiva a Recopa Sul-Americana. Eu participei de uma que o Grêmio jogou com o Independente lá em Kobe, no Japão.
4-0.
Foi uma goleada, 4-1, parece. Eu não me lembro direito. Foi
uma goleada. Foi uma camisa comprida, sem patrocínio. Coisa linda.
E a festa que o Grêmio fez lá, os jogadores, a direção e tal, foi um negócio espetacular. Foram para um restaurante, a Beira Mar, um restaurante lindíssimo, fizeram uma festa, o Ailton na batucada, coisa espetacular.
Você sabe, Davi, que uma vez em Kobe, lá em 2002, a gente estava na equipe, tinha um Nisei, Sansei, sei lá, que é brasileiro.
Nisei, Sansei, não sei.
O Sok. Trabalha...
Coreano,
mas Sansei é um brasileiro. Sei alguma coisa que...
Sansei é brasileiro e
que trabalhava japonês. Lá e era o nosso tradutor.
Não sei.
Não sei. Era um não sei. E aí, a gente foi para a beira do rio lá de Kobe, porque lá tem, há bastante tempo, se aproveita a orla, né? E aí tinha uma ponte ao fundo, que era muito linda, compunha um cenário muito futurista da cidade. E eu comentei com o não sei o seguinte... Que lindo aquele cenário, né? Aquela ponte. E ele disse assim: mas o pessoal daqui acha aquela ponte muito triste. Eu digo, por quê? Não, porque aqui o hábito é que as demissões das empresas acontecem entre o Natal e o Ano Novo. E alguns chefes de família, envergonhados de perder o emprego, se atiram daquela ponte.
Meu Deus.
Bom, sem mais perguntas, Meritíssimo. O lugar era lindo, mas o que ela significava
era triste. Então tem que terminar com a ponte e cobre. Pronto, aí resolve o problema.
Olha,
o suicídio não é encarado no Japão como a gente encara aqui, né? Existem. É uma, digamos assim, uma alternativa mais natural, digamos, para os japoneses do que para os ocidentais. Tanto que no metrô, né? No metrô, eles, para evitar que as pessoas se jogassem no metrô, na linha do metrô, eles começaram a punir as famílias com a limpeza do metrô, né? Quando o cara se joga. Então, disponível para o cara não se jogar ali.
É uma outra cultura, né? Isso traz muito aquela questão... Isso decorre da questão dos samurais. Para os samurais, né, que eram aqueles guerreiros que não usavam armas de fogo, se recusavam, a morte era um ato de orgulho.
O harakiri é japonês.
O harakiri é japonês. Assim, um samurai, quando ele se matava, era um ato assim, de orgulho, era uma honra. Né? Não deixar que um inimigo, um adversário, matasse, que ele fizesse isso. Tinha um ritual para isso,
inclusive. Por falar em morte, eu estou me lembrando do acontecimento de ontem, de Santiago do Chile, que morreram 6 pessoas de uma família catarinense que foi passar os 15 anos.
Não é catarinense?
Não, catarinense.
É catarinense.
Catarinense.
Mas
que ontem na jornada...
Estava dividida hoje morando uma parte em Santa Catarina e uma parte em São Paulo.
Então essa é a confusão. Bom, mas enfim, vazamento de gás.
Nossa Senhora.
Bom, Santiago do Chile é das cidades sul-americanas a mais evoluída, me parece.
Como o Chile é o país mais desenvolvido economicamente, exatamente. Socialmente.
E um país mais próximo do primeiro mundo que nós temos aqui. Eu fico imaginando o seguinte, a responsabilidade que tem as pessoas que fazem esse tipo de instalação, tá, nos edifícios, nos prédios, na Sulgás da vida que nós temos aqui, que estamos discutindo se tem que privatizar ou não.
O episódio do Flamengo
o gás encanado, olha, se tu não fizer muito bem, mas assim, se tu não tiver a certeza de que a coisa andou muito bem, tu pode matar muita gente, seis pessoas.
Morreram dormindo e eles iam acordar e ir para o enterro da sogra.
do chefe ali, né? É um absurdo, cara. Não
era aniversário da inacreditável
das filhas? Uma das meninas estava completando 15 anos, então a família fez a viagem. Ah. Então era um casal, as duas filhas, e um outro casal que era a irmã da mãe dos meninos, né, do casal. E o irmão e a companheira. E eles estavam no Chile, fizeram aluguel por um aplicativo Airbnb.
Isso.
A informação é a seguinte, é que eles estranharam, estavam passando mal. E mantiveram contato com a família em Santa Catarina, relatando que estavam passando mal. Inclusive, teria já, num último momento, a mãe dos adolescentes avisado que o menino já estava desfalecido.
Não, mas como assim? Eles acordaram no meio da noite por causa do gás? Não,
isso aí já foi eles teriam morrido no início da tarde, Davi. Agora, a questão toda é a seguinte, daí a família acionou as autoridades lá no Chile, o consulado brasileiro, porque depois chegou um momento que não consigo mais contato.
Daqui a pouco não é só gás,
aí que eu chego ao seguinte ponto, tá? Eles entraram e encontraram os corpos. Daí os bombeiros foram lá e fizeram uma medição e encontraram uma grande concentração de monóxido de carbono, que é um gás... Mas não é um, daí não seria não é o vazamento cozinha, do né? gás.
É. Monóxido de carbono é o resultado da combustão dos automóveis.
E pode ser da combustão mal feita de um sistema de aquecimento.
Ah, pode ser.
Ele não tem cheiro, ele não tem cor. Atende o telefone do Maurício.
Nós tivemos nesse momento, só para explicar para os nossos ouvintes, parou o telefone do Maurício. E como essa tia não sabe arrumar.
E ficou uma trilha sonora compatível com o assunto.
Eu queria muito ter jogado esse telefone na parede.
É um assunto, Pedro. O gás de cozinha, na verdade, ele não tem cheiro.
Não, eles colocam um odor. Não. Poderia ser qualquer outro.
Eles colocam aquele odor para a pessoa identificar, exatamente para evitar isso que aconteceu.
E o monóxido de carbono, que é o resultado da combustão de um outro gás, ele pode ter se acumulado no apartamento. E eu estava lendo, inclusive, aqui uma série de dicas dos bombeiros do Paraná, e deles colocam lá os sintomas. E os sintomas são confundidos com até de gripe, náusea. A pessoa pode demorar a perceber o motivo.
Isso é um aprendizado, a gente lida.
E nós vamos ouvir hoje, Pedro, aqui um especialista dos bombeiros do Rio Grande do Sul. Está chegando o inverno. Com frequência acidentes relacionados a aquecimento.
Sim, a gente lida diretamente com isso.
Do ambiente, do apartamento, né? Então, os cuidados que as pessoas devem ter em relação a aquecedores de ambiente e de água. Em relação ao ar-condicionado...
O episódio do Flamengo, a investigação concluiu que foi um curto na sincronia lá dos ares condicionados que acabou acarretando as motos.
E vamos falar mais sobre a formação neste ambiente fechado do monóxido de carbono, com um especialista. E teremos também aqui hoje, Pedro, nessa tarde chuvosa, aos poucos vai caindo a temperatura, vai fazer frio no final de semana.
Será que vai chover no jogo?
Parte da família Ramil... Parte, porque a família é grande, estará aqui na semana que vem para fazer um espetáculo no São Pedro, mas uma parte da família Ramil vem aqui ao estúdio para fazer um convite, fazer uma música e falar do que é essa concentração de talentos numa única família lá de Pelotas.
Então tá. Tá falado, é o Gaúcha Mais que tá chegando aí, tá legal? Um abraço para vocês todos.
Já que a Kelly não tá aqui, ela chegou.
Vem aí, Gaúcha Mais. Tchau, fui!